Cara, cansei, brisei um. Eu decidi que vou fazer alguns áudios aqui, alguns episódios chamados Brisei, porque eu quero trazer alguns pensamentos diários que acabam passando pela minha cabeça. E já entrando no tema desse podcast, que é o Cara, cansei, eu tava pensando aqui hoje que, cara, às vezes cansa muito receber tanta informação ao mesmo tempo, né? É impressionante. Bom, hoje é dia 9 de outubro de 2023. Eu tô em Barcelona e no último sábado começou a guerra entre Israel e Palestina barra Hamas. Ali, faixa de Gaza e por aí vai. É muito louco, assim, porque eu lembro que no sábado eu acordei e, como eu tenho a mania muito feia de acordar e abrir o celular ainda deitado na cama, eu abri o Twitter, que é uma coisa que eu faço porque as notícias são mais rápidas e tudo mais, e quando eu abri, já tava uma loucura. Meu algoritmo, ele já deu uma mudada pra cá, então aqui era 9 horas da manhã e já tava rolando essa guerra ali entre Israel e Palestina, Hamas, né? Melhor dizer assim. E depois disso, depois do Twitter, eu fui pro Instagram, eu fui pro YouTube e já estavam começando a pipocar as primeiras imagens e eu olhei e fiquei, que porra é essa? Porque eram imagens muito fortes. Eu lembro que a primeira cena que eu vi foi dos caras andando nas ruas e matando as pessoas que estavam passando de carro. E a coisa começou a escalar, escalar, escalar. E aí eu lembro que eu vim pra TV, liguei, enfim, CNN, Globo News e tudo mais para ver o que estava acontecendo. E eu fiquei totalmente em choque. E aí você começa, né, a questão da tela compartilhada, tela duplicada. Você fica assistindo televisão enquanto você escrola as redes sociais. E é muita informação. É muita informação vinda por todos os lados. É na TV, só nas redes sociais. A gente acha que é pouco, mas é muito o estímulo que a gente tem. E eu acabei ficando assim, em choque com o que estava acontecendo. Nunca fui muito atrás dessas questões de guerra e tudo mais, porque eu sou totalmente contra qualquer tipo de guerra. Eu acho isso uma coisa tão ultrapassada, mas que continua aí nos dias de hoje, no mundo inteiro. E eu comecei a perceber que eu precisava entender um pouco mais, né? Porque chegam muitas informações o tempo inteiro, chegam muitas fake news. É assustador. Você vê a velocidade como essas fake news elas nascem, né? Ou alguns até sites e perfis de fofoca colocando chamadas extremamente sensacionalistas, mentirosas, né? Para conseguir clique, para conseguir like. Eu falo isso com propriedade porque, né, eu trabalho com isso. E o que mais essas páginas querem é eu ter um puto engajamento, entendeu? Custe o que custar, com a notícia que for e com a chamada, a manchete que for. Isso eu acho muito feio, inclusive. Muitas vezes eu olho os perfis e eu vejo e falo, esse perfil não é muito legal, esse perfil é meio sensacionalista. Não gosto muito de fazer campanhas e ações com esses sites, portais que são bem, assim, baixo nível. Mas é impressionante, assim, você vê que depois você começa a falar com a tua família, com os teus amigos, e todo mundo fala sobre isso, né? Por mais que você esteja falando sobre um assunto A, a gente acaba caindo nesse assunto e é uma coisa que acabou de começar. Mas a gente começa a ver, né? Independente da manchete que vem atrelada, as imagens, os vídeos, né? Os relatos das pessoas. Agora mesmo tá passando as cenas daquela festa rave que teve, né? e que teve mais de 250 mortos, a galera curtindo a festa ali, e aí a gente começa a pensar, nossa, quantas vezes, né, eu não fui para festas, para raves e tudo mais, e a gente sabe, né, que fim de festa tá todo mundo muito louco, tá todo mundo bem doido, dependendo do que tomou, do que usou. E imagina, cara, você tá ali, né, num festival, pá, de boa, e de repente começa. E aí as pessoas falam, nossa, mas os caras são loucos de também ir pra uma rave ali do lado, né? Porra, já sabe. E aí o que eu mesma falei sobre isso antes. E eu fiquei pensando, falei, cara, não é possível. E aí, agora há pouco, eu vi o relato de um brasileiro que tava nessa festa, escapou. Inclusive, é desesperador, assim, ver ele falar, e não tem como você não pensar. Que poderia ser com você, com um amigo teu, ou você poderia ver acontecer. E ele falando que essa festa é daquelas festas que você fica sabendo o local horas antes. Não que isso fosse mudar muito, porque eu acho que as pessoas iriam, mas eu particularmente não iria, mas enfim, né? Nem perto disso. Mas assim, é muito. É foda você ver, né, essas informações que chegam de todos os lados, e aí uma hora são pessoas falando a favor de Israel, outras horas são pessoas falando a favor da Palestina. Todo mundo censurando, obviamente, a guerra e tudo mais. Mas eu vi muitas coisas hoje muito legais, que eu gosto de ter a minha opinião. Eu gosto de formar a minha própria opinião, eu não sou levada por apenas esses posts ou essas notícias sensacionalistas. Eu gosto de ver TV, eu gosto de ver o que um lado tá falando, o que o outro lado tá falando, o que a malucada, né, tá falando também nos comentários, para começar a traçar a minha própria opinião. E ter discernimento também, bom senso, para saber ou imaginar, ou suspeitar de algumas notícias que podem ser mentirosas mesmo. E agora há pouco mesmo eu estava vendo uma entrevista aqui de uma brasileira que o namorado dela foi chamado, né, pelo exército de Israel. Ela chama Ilana e ela estava falando que ela recebe notícias do namorado de 2 em 2 horas ou um pouquinho mais e tal. Mas que esse excesso de informação acaba piorando muito, né? E realmente, né? Imagina você ter uma pessoa que você ama, seja um familiar, um namorado, um marido, um irmão, né? Um amigo, e você liga a televisão e fala, um grupo de militares de Israel, né? Acabaram de ser mortos e tal. Isso deve ser desesperador. Sabe, ao mesmo tempo que traz informação, também traz uma série de coisas, né? Eu nem consigo imaginar o que essas pessoas estão passando, vivendo esse terror todo e ainda sendo bombardeadas pela internet, pelos veículos, né? Passando todas essas notícias. É muito feio, assim, ver as pessoas que, sabe, têm a profundidade de 1 centímetro falando com propriedade sobre Israel, ou sobre a Palestina, ou sobre isso, ou sobre aquilo. E a gente vê mais uma vez uma superpolarização, né? E aí, ai, vi que polarização de um negócio tão sério, guerra, porque Israel foi atacado e tal, cara. A gente precisa ter consciência e precisa ler, precisa se educar, precisa correr atrás da informação correta, verdadeira. E quando a gente faz isso, a gente entende que nenhum dos lados é santo, né? Claro que Palestina aí, quem tá no fronte dessa merda toda é o Hamas. Os caras, assim, meteram os pés pelas mãos. Minha opinião hoje pode mudar daqui uma hora, mas para mim eles meteram os pés pelas mãos e acabaram comprometendo toda uma população, né? A galera, a gente como a gente, que só trabalha, pessoas que cuidam da família, tem aquela rotina, essas pessoas sofrendo, né? Essas pessoas, crianças, velhos, velhos, idosos, pessoas com paralisia, animais, né? bizarro, assim. Quem sofre, na verdade, é a gente. E, na verdade, hoje eu até vi um trecho, até repostei no meu Instagram, de um cara que era, participou de guerra e tudo mais, e ele falava, né, que a guerra são pessoas jovens lutando contra as pessoas jovens, que não se conhecem, mas se matam. Enquanto isso, existem os velhos, que são as pessoas que estão no poder, né, que se conhecem, mas não se matam. E eles estão lutando entre eles. Isso eu achei tão foda, porque para mim resume tudo. São pessoas que acabam se ferrando e, na verdade, as pessoas que estão no poder e que fazem toda essa merda acontecer estão lá, protegidas, seguras, só dando as ordens para as pessoas fazerem esse terror todo. E aí eu acho importante que a gente, por mais que seja exaustivo, eu falando como uma pessoa que não conhece ninguém que tá lá ou que, né, aconteceu alguma coisa com algum familiar, nem nada. E eu já fico apreensiva assim, vendo as notícias. Chega uma hora que você fala: Meu Deus do céu, quero ver qualquer outra coisa. Quero ver, sei lá, Bob Esponja, mas eu não quero ver isso. Mas ao mesmo tempo você sabe que tem alguma coisa acontecendo e você tá perdendo. E começa a gerar a tal da FOMO, né? O medo de tá perdendo alguma coisa ou ficar de fora de alguma coisa, alguma notícia. Não tá fácil assim, né? Eu acho que agora com a inteligência artificial só vai piorar. Sei lá, eu acho que todo esse terror, né, que gera audiência, gera. A gente fica meio bitolado, né, com esse assunto. Eu, pelo menos, cara, eu tô lendo pra caramba, eu tô vendo pra caramba. Eu sou a pessoa que entra nos comentários pra ver o que a galera tá escrevendo, os absurdos que as pessoas estão escrevendo. Principalmente no Twitter, e assim, é impressionante você ver uma galerinha mais nova, que assim, não sabe de nada, poderiam estar sabendo, né, porque estão na escola ainda, no colegial, na faculdade e tudo mais, poderiam estar com isso mais fresco e ter um outro tipo de educação, né, um pouco mais consciente, porque eu lembro quando eu estudei, todas essas questões, eu não dei nem bola, assim. Bom, eu não dava muita bola para muita coisa. Mas, assim, eu não dei bola, era outra coisa, sabe? A gente, para ficar sabendo de uma guerra, porra, sei lá, eu lembro quando era mais nova, pré-adolescente, adolescente, se acontecesse alguma coisa, cara, eu não ficava sabendo. Eu tinha que ouvir meu pai e minha mãe falarem, ou de repente no Jornal Nacional aparecia alguma coisa e via, isso quando eu assistia. Mas hoje tem a internet, né? E a molecada tinha que ter um pouco mais de consciência, né? Mas você vê eles nos comentários falando bobagem, sabe? De tipo, celebrando que tem que morrer a galera. Claro que toda vez que eu vejo isso, eu denuncio, faço minha parte. Parei de ficar brigando porque não vale a pena, essa molecada não vale a pena. Mas assim, é muito. Não vou, é feio, é patético. E essa molecada repostando, sabe, uns conteúdo mentiroso, porque, ai, agora é o momento de eu bombar meu Instagram, agora é o momento de eu ter engajamento, agora é o momento para eu ter seguidores, entendeu? Sendo polêmico, botando terror, sei lá. Eu acho que nessas horas, vários caminhos começam a se cruzar, né? A ignorância faz isso. A ignorância faz com que as pessoas não saibam lidar com todas essas informações, sentar, sabe, estudar, entender e depois começar a ter algumas ideias, depois começar a pensar, depois começar. Não, eles já saem repostando, fazendo de qualquer forma. Ah, mas é porque eles não têm maturidade, mas porra, é uma geração de internet, entendeu? Deveria estar mais ligado nessas coisas. E sei lá, eu hoje tô um dia bem esquisito, assim, na verdade, os últimos dias bem esquisitos. Você já começa a pensar, né, sobre todo esse terror, esses grupos, né, que enfiam religião, enfiam zilhares de coisas dentro dessa barbárie, para justificar, atos tão violentos e tanta maldade, né, que você vê passando de geração para geração. Eu vi uns vídeos que estavam esses caras do Hamas, né, pá, 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 e uma molecada de 10 anos fazendo vídeo, sabe, celebrando. Porra, esse moleque é filho de alguém que passou, sabe, embutiu essa informação na cabeça dele e acaba passando de geração para geração, o que é bem preocupante. Mas eu até perdi o que eu tava falando, porque eu comecei a ver uma cena que não dá para eu gravar aqui olhando para a televisão, ainda mais para essas cenas tão impactantes, meu Deus. Mas também é a informação. A informação ela vem na nossa vida de uma maneira tão desordenada, né? E que se a gente não tiver sabedoria para organizar, a gente está ferrado. A gente está ferrado. Crise de ansiedade, vai dar tudo quanto é coisa, né? Todas essas questões que a gente já vive nessa tensão, né? No dia a dia, seja, né, pela vida corriqueira. E aí, quando chega tudo isso, você fala, cara, somou, né? Porque, sei lá, a gente começa a ver que toda essa galera. Ah, lembrei do que eu tava falando, essa galera que vai passando de geração para geração, essa galera acaba se espalhando pelo mundo, né? E aí, quando você tá em grandes centros. É que no Brasil é mais difícil quem vai se meter, né? A galera é bem louca, né? De se meter com os brasileiros. Os brasileiros chegam e falam, ah, querido, aqui não, né? Mas você vê coisas horrorosas que aconteceram nos Estados Unidos, você vê coisas horrorosas que aconteceram na França, aqui na Espanha, né? Essas células, essa galera muito louca de terroristas e que misturam religião e misturam, ai, um monte de coisa política, envolvem, nossa, um monte de coisa na mesma vez. Você olha e fala assim, caralho, cara, dá receio, sabe? É óbvio que não tá acontecendo nada aqui. Mas já aconteceu, né? Então, também levanta essa bandeirinha vermelha, né? De atenção. Do tipo, fica atento, porque assim como aconteceu lá, claro que não tem comparação, mas pode acontecer. Tomara que não, pelo amor de Deus, tô até batendo aqui na bandeira. Mas é muito foda. E aí começam, né, as informações erradas, e aí as pessoas começam a associar. Agora todo mundo. Tem várias pessoas que falam, ah, porque os palestinos são terroristas e não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus. Não é assim. Não é assim. As coisas não são bem assim. E isso começa a desencadear uma série de outras coisas, né? O preconceito. De uma forma geral, a galera já é super preconceituosa aqui, né? No mundo inteiro, mas eu falo aqui agora porque eu tô morando aqui. Eu sabia que existia esse preconceito, mas eu não imaginei que ele fosse tão gritante como ele é. Parece que saiu assim um véu que tava bem na minha frente da minha visão. E eu achava que aqui várias questões já estavam bem mais evoluídas. Mas você entra nas redes sociais aqui dos canais e os Instagrams da vida, mais o Instagram que eu vejo, o Twitter eu vejo bem pouco daqui. E você vê os comentários das pessoas extremamente machistas, extremamente racistas, extremamente homofóbicos, xenofóbicos. É bizarro assim. E aí eu começo a entender e ver e notar e perceber que no Brasil a gente tem muitos problemas, mas não são poucos, não. E continua, né, tendo todos esses pontos, racismo, homofobia, blá, blá, no Brasil. Mas no Brasil, eu percebo que essas discussões, elas pegam uma atração diferente. Então, ela arranca com muito mais força. Aqui, você olha os comentários. Eu lembro que até no começo eu vi aqueles absurdos, eu até printava, eu falava, caralho, meu, não é possível que as pessoas estão escrevendo isso. E não tem ninguém que venha e fale, ô, para aí, velho, você tá bem louco, sabe? Não, não tem, Não tem. E as poucas pessoas que falam alguma coisa nesse sentido são gongadas num nível assim, extremo. É muito Brasil anos atrás, sabe? E eu vejo isso pelos comentários que, tipo, fake news, ou às vezes, sei lá, o jornal daqui, na época do orgulho LGBTQIAPN+, acho que eu falei certo? QA. Que, ai, QA. LGBTQIAPN+, acho que é isso. Essa galera dos jornais, essa galera dos portais e tudo mais, quando eles fazem, tipo, é a história de uma pessoa, assim, assim, assado, conta a história, né, pra falar sobre o orgulho, pra falar sobre a luta. Uma galera mega homofóbica vem nos comentários e fica por isso. Sabe? Não tem. Parece que não tem moderação. Cada um escreve o que quer. Aí quando você vê um, dois escrevendo, já encoraja mais três, quatro idiotas a fazerem isso. E eu sinto que no Brasil é um pouco diferente. É claro que, tirando, né, os bolsomínios, que não tem nem como discutir, nem vale perder o tempo com essa galera que sempre estão rosnando, sempre estão brigando na internet e tudo mais. Hoje, inclusive, estavam todos putos, né? Porque o filho do Bozo deu uma entrevista lá pro Léo Dias falando sobre o caso dele com outro boy. E aí todo mundo agora, deixa o cara, deixa o cara. Mas até um tempo atrás estava detonando, né? A galera, os gays, lésbicas, travestis e todo mundo. E aí você vê essa guerra, né? Tipo, meu Deus do céu, essa guerra acontecendo paralelo nas redes sociais. Você fala, meu Deus do céu, será que isso é onde pode chegar mais? Porque tá sempre esticando mais o elástico, né? O elástico ele tá indo para um limite que, cara, a hora que estourar isso, eu não quero nem ver o que vai acontecer, sabe? Eu acho que é muito perigoso. Eu acho que encoraja muita gente que é babaca, ser babaca, entre aspas, publicamente, apesar deles terem o anonimato, né, cobrindo eles, mas não que isso os livre de tudo. Afinal, a internet já não é mais terra sem lei, um pouco de lei tem. Mas você vê uma molecada bem, bem maluca, assim, de, sei lá, sabe-se lá que idade desse povo falando um monte de asneira, né? E um vai encorajando o outro, e aí os outros vão achando graça, enfim. Eu fiquei bem decepcionada, barra, chateada em ver que aqui, porque a gente tem um pouco essa coisa do Europa, as pessoas, né, estão discutindo sobre outras coisas, essa informação que a gente recebe, né, quando a gente mora no Brasil. E quando você vê aqui, você começa a conviver, você começa a seguir os jornais, você começa a ver a galera, você fica completamente choque, assim. Você fala, meu Deus, não acredito, vontade de entrar em todas as brigas, mas não vou fazer porque eu vou me poupar. Mas esse excesso de informação tá criando, já criou, né? Criou e continua criando mini monstros virtuais, pessoas muito raivosas, pessoas muito tóxicas, pessoas muito inconsequentes, irresponsáveis, que acabam disseminando ainda mais todas essas notícias e, ao invés de passarem informação, passam desinformação e chega nesse momento que a gente já não sabe mais, né? Quem tá certo, quem tá errado, se tá todo mundo certo, se tá todo mundo errado, qual o caminho, né? Porque a gente, entre tanta informação, a gente tem que se esquivar também, né? Às vezes, se proteger a nossa saúde mental, porque todos esses acontecimentos acabam, né, deixando a gente preocupados, chateados. Eu acho que desperta vários sentimentos ruins na gente, né? Hoje é difícil você olhar para esse cenário e falar, não tem esperança. Na semana que vem não vai estar mais acontecendo nada disso. Não temos. Né? Não temos, infelizmente. Eu acho que o momento ele é muito tenso. Claro que tentar se blindar é importante, mas eu, Vitória, particularmente, Eu gosto de saber meio quando tá acontecendo esse tipo de coisa, meio que de hora em hora, a cada 2 horas, a cada tempo, dar um atualizar ali para entender se a coisa continua péssima do jeito que tá ou piorou ainda mais. É bem cansativo, assim, é bem cansativo. Tem horas que você fala, meu Deus do céu, que geração é essa que tem tantas guerras reais e online e virtuais acontecendo, né, ao mesmo tempo. E, enfim, para terminar esse episódio, Brisei 1, eu acho que fica aqui a reflexão da gente entender. O que está acontecendo, ir atrás de informação, ir atrás de artigos, não só da mídia tradicional, como a mídia alternativa, ouvir todos os lados, ter o discernimento e o bom senso de saber ou ficar na dúvida, né? Se aquilo é certo, aquilo é errado. Ih, eu não sei, esse texto tá meio esquisito. Deixa eu dar um Google aqui para ver se isso aconteceu mesmo. Deixa eu ir atrás de outro. Eu acho que é uma cadeia de informação que a gente precisa se agarrar, ler tudo, assim, menos essas bobagens, né? Esse sensacionalismo todo, mas assim, ler o máximo de artigos, o máximo de matérias, ver entrevistas, ouvir a mídia. Que tá aí, né, fazendo um trabalho no paralelo. E depois disso, que a gente pega todas as informações, a gente senta, organiza os pensamentos e fala, cara, não é só de um lado, não é só do outro. Existem pessoas certas e pessoas erradas de todos os lados, e a gente precisa ter isso em mente, porque a realidade é essa, e não polarizar. Porque quando você fala eu sou só de um lado, eu sou só do outro, você já está polarizando e você está incentivando de certa forma essa polarização. E polarização não é legal, a gente sabe todas as consequências péssimas de uma polarização. Não saímos ganhando, talvez a galera, né, os cachorro grande, talvez eles saiam ganhando com isso, provavelmente. Mas a gente não, nós meros pagadores de impostos, não ganhamos nada com isso. Então, antes de você, por mais que a gente veja muitos posts, principalmente, né, impactantes, chocantes, de pessoas feridas, ou de relatos, ou de depoimentos, ou daquilo, não somente da guerra, mas todos os problemas também que estão acontecendo no Brasil, em paralelo, a guerra da Ucrânia com a Rússia que não acabou, terremotos, todos esses acidentes ambientais que estão acontecendo por causa do aquecimento global. A gente precisa se informar, a gente precisa consumir bom conteúdo, conteúdo de verdade, relevante. Nem sempre a gente vai achar num único lugar, mas aí é quando a gente precisa desenvolver esse nosso lado um pouco mais analítico e começar a ligar o lé com o cré, como eu costumo falar. Ligando o lé com o cré, a gente começa a ter a nossa opinião e a gente não faz parte dessa massa que acaba sendo manipulada para um lado e para o outro. Então, se vocês estão ouvindo isso agora, não sei quando, pode ser que seja daqui um ano e essa guerra continue acontecendo ainda, ou tenha acabado em uma semana, ou tenha acabado em um mês, vamos ver o que vai acontecer. Eu até gosto de deixar esse relato aqui. O que será que aconteceu? Hoje, dia 9 de outubro, não sei, vou ouvir isso no futuro e vou gravar falando o que aconteceu. Mas tenham um discernimento, tenham a curiosidade, corram atrás da informação antes de tomar qualquer lado. E se você achar que não tem que tomar nenhum lado e que você tem que traçar o teu próprio caminho, tendo tua opinião, sem polarização, sem radicalismo e sem, né, absurdos, siga em frente, porque de certa forma todos nós somos micro, nano influenciadores. A nossa opinião bem feita, a nossa opinião bem amarrada, ela acaba influenciando outras pessoas e as outras pessoas podem começar a pensar diferente e acabam passando esse pensamento diferente, né, baseado em dados, fatos, e contra fatos não tem argumentos. Então, eu acho que a gente tem um papel importante mesmo, mesmo que você está ouvindo isso no Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha, onde quer que seja, na Antártida. A gente precisa ter essa responsabilidade só pelo simples fato de sermos usuários de redes sociais e todas as vezes que vocês verem conteúdos absurdos, fake news, sensacionalismo, denunciem. Não passem reto, não só eliminem a página ou bloqueiem, denunciem esses comentários. Esses comentários, essas publicações, esses vídeos, denunciem. Porque se a gente não fizer a nossa parte, vai ser cada dia mais difícil a gente conviver com tantas informações, tantos estímulos vindo por todos os lados, no digital e no offline. É isso. O Brisei de hoje foi sobre isso. Basicamente sobre o excesso de informações que a gente tem ao mesmo tempo. Até a próxima. Cara, eu preciso colocar tudo isso pra fora. O começo dessa história é lá em novembro de 2023. Fazia poucos meses que eu tinha chegado na Espanha, eu estava, de certa maneira, me recuperando de uma decepção amorosa, de um possível amor que, na minha cabeça, poderia acontecer, mas que tinha muitos sinais avisando que aquilo não daria certo. Como faz parte da vida, a gente cai, a gente se frustra, a gente se decepciona, mas a gente precisa se levantar e seguir adiante. E eu segui adiante. Fiz o que eu tinha que fazer, me situei na cidade, comecei a olhar ao redor, comecei a trabalhar numa empresa nova daqui e as coisas pareciam estar se organizando e se ajeitando. Até que eu conheci uma pessoa. Essa pessoa era 9 anos mais nova do que eu. Aparentava ser uma pessoa decidida a querer pessoas mais velhas por perto. Afinal, ele dizia não se identificar com as pessoas da idade dele ou as pessoas mais jovens. E De um jeito meio maluco, num domingo a gente se encontrou. Eu já tinha adiado esse primeiro encontro porque eu tinha um outro compromisso e não consegui. Na verdade, eu não quis sair desse compromisso e adiei pro domingo, quem sabe. E aí, no domingo, a gente se encontrou. Depois dele falar que talvez iria embora para a Itália no domingo, mas que teria a possibilidade de mudar a passagem para segunda, e assim foi. A gente se conheceu num bar, eu cheguei primeiro, ele chegou depois de um jogo de futebol com os amigos. Já chegou animado porque tinha tomado umas cervejas, eu já estava ali na minha primeira taça de vinho. E logo que eu bati o olho, eu pensei, esse cara definitivamente não é pra mim. Fisicamente falando. Não tava numa temporada simpatizando com homens loiros, de olhos claros, aquela coisa toda. Mas mesmo assim, como era um domingo mesmo de noite, aquela famosa frase, não tinha nada melhor para fazer, acabei ficando ali e falei, vou tomar umas taças de vinho e vou embora, afinal o bar era do lado da minha casa. E conversa vai, conversa vem, vinho vai, vinho vem. A gente acabou entrando numa sintonia ali de conversa e quando o bar fechou, Começamos a pensar o que a gente poderia fazer, mas era um domingo, fazia frio. E resolvemos ir para minha casa, afinal, era ali perto do bar. Em casa também tinha vinho. Chegamos lá, a gente estava contente, estávamos felizes, começamos a dançar. E chegou uma hora que ele falou, eu esqueci uma coisa. E eu falei, nossa, esqueceu alguma coisa no bar, né? E juro que eu pensei que fosse isso. E aí eu falei, mas o que você esqueceu? E aí ele falou, esqueci de te dar um beijo. E aí, pode ser manjado e tudo mais, mas fazia tempo que eu não ouvia nada do tipo. Enfim, ele dormiu em casa, acabou rolando, sexo. Não vou te dizer que foi o melhor, mas para uma pessoa que estava insegura, como eu falei, vulnerável, triste, falei, quer saber, vou me permitir. Óbvio que não vai ser mil maravilhas, até mesmo porque minha cabeça nem deixava eu chegar nesse lugar de plenitude. Ele acabou dormindo em casa, acordamos, eu estava trabalhando no dia de home office, ele também acabou ficando, acabou almoçando em casa, acabamos conversando mais, e quando chegou no final do dia, ele levantou e foi embora, afinal ele tinha que voar para a Itália. Depois disso, a gente não se falou mais, a gente se adicionou no Instagram, mas a gente não se falou mais. E até pensei, falei, bom, esse também é um cara que vai e volta. Ele falou que voltaria, mas eu não tinha essa certeza. E nesse período, eu tinha uma coisa muito importante para resolver, que era a mudança de apartamento. Afinal, eu estava morando num Airbnb, pagando caro, e consegui achar um apartamento mais barato para morar com um contrato. Mudança, comecei a comprar coisas, comecei a me organizar, ver o que faltava, como organizar o meu novo lar. E depois de alguns dias, talvez uma semana da minha mudança, isso deu mais ou menos umas 3 semanas, eu acho, ele me mandou mensagem falando que estava de novo na cidade e que gostaria de me ver e gostaria de fazer alguma coisa. Isso eu falei para ele que eu tinha acabado de me mudar, que eu estava muito cansada, tinha acabado de trabalhar. E ele se convidou de vir para minha casa e eu aceitei. Talvez tenha sido um erro, talvez, mas já foi. Ele chegou com garrafa de vinho. E pouco a pouco, eu fui percebendo que ele foi cravando uma bandeira na minha pele. Aquela pele que estava machucada, que estava aberta, ele cravou. E à medida que essa pele foi cicatrizando, ela foi cicatrizando com essa bandeira. E essa bandeira chegou um momento que começou a fazer parte de mim. Só que essa bandeira ele cravou em mim e ele deve ter cravado em outras pessoas também. Durante todo esse tempo que eu estive com ele, que foram 12 meses, num primeiro momento eu cheguei a achar que era um bom negócio. Afinal, era uma pessoa que ficava aqui 2 semanas, às vezes 3, e aí ficava 2 semanas, às vezes 3, fora. E aquilo para mim era bom, porque acabava me dando o espaço necessário para fazer outras coisas, para tentar fazer amizades, para trabalhar. Afinal, eu precisava trabalhar muito para conseguir me restabilizar financeiramente. E aquilo era muito interessante para mim num primeiro momento. Só que a gente começou a se ver mais, às vezes ele ficava mais, e todas as vezes que ele vinha para cá, ele vinha direto do aeroporto e acabava dormindo em casa todos os dias. De tarde ele saía para trabalhar e trabalhava na casa do tio dele. Mas todas as noites ele vinha. E aí, num primeiro momento, a gente tinha um acordo que de finais de semana, como a gente se via durante a semana, de finais de semana a gente se veria
depois de fazer outras coisas, encontrar amigos e tudo mais. Só que eu não tinha amigos. Ou melhor, eu estava tentando fazer amigos. E eu estava numa época muito solitária, porque as tentativas que eu tentei de amizades foram até a metade. Diria que não se concretizaram de fato. Algumas pessoas valiam a pena, algumas outras pessoas não valiam a pena. E me dava a sensação que era uma meia amizade. Não era uma amizade de verdade a ponto de ir para tudo, sair para comer, sair para se divertir, para ir para uma balada, porque as pessoas também estavam em outros momentos. E aquela solidão, ela foi se enraizando dentro de mim e em torno dessa bandeira que ele tinha cravado no meu corpo. E quando eu percebi, a coisa já tinha perdido o controle, eu já não sabia mais que sentimento eu tinha, eu não sabia mais se aquilo era genuíno, eu não sabia mais se era aquilo que eu queria para mim, eu não sabia se eu queria uma pessoa realmente do meu lado, que estivesse presente na minha vida, que me assumisse, que saísse comigo de mãos dadas, que combinasse de fazer coisas pela cidade, que me chamasse para ir para a Itália, afinal, ele ficava na minha casa, né, praticamente todas as noites quando estava aqui na Espanha. Mas isso nunca aconteceu. Ou melhor, aconteceu uma vez ou outra que eu pedi, falei, vamos sair porque eu não aguento mais ficar em casa, tô trabalhando home office, vamos fazer alguma coisa pela cidade. Mas pouquíssimas vezes. E isso daí já era uma bandeira vermelha, né? Uma pessoa que tá numa cidade que é relativamente pequena, para ser uma cidade grande, a pessoa, sempre quando sai com você, tem uma certa distância, mas sempre está te controlando, sempre está querendo saber o que está acontecendo, mas não num sentido para complementar, para agregar, e sim só para saber. Era sempre... não existia profundidade, era sempre tudo muito raso. E muitas vezes eu lembro que eu falava com ele e me dava a sensação que eu não estava falando com ninguém. E aí, de repente, aquela presença daquela pessoa, que para mim era muito significativa, começou a fazer parte daquele vazio maior que eu estava sentindo antes. Que era a falta de ter amigos, saudades da minha irmã, saudades de amigos que moram no Brasil. E aí, quando eu percebi, eu estava dentro de um poço. Não diria que foi o poço mais fundo que eu visitei, mas eu estava dentro de um. Não sabia como sair. Eu estava com as emoções completamente à flor da pele. E não sabia o que fazer com tudo aquilo, porque ao mesmo tempo que eu queria, e eu conversava com ele e explicava que aquilo de certa forma era algum tipo de relação, apesar dele sempre falar que não queria relação, e cá entre nós agora ele não queria uma relação comigo, eu estava confusa, porque era a única referência que eu tinha, era uma pessoa que vinha todos os dias na minha casa, que me fazia companhia de certa forma, mesmo que não fosse uma boa companhia, uma companhia saudável. Mas como será que seria, ou melhor, como será que as coisas aconteceriam se eu tivesse me acomodado de fato naquela situação? Porque eu comecei a ficar desconfortável, e eu comecei a questionar, e eu comecei a falar e me posicionar e falar, olha, se você quiser ficar comigo, a gente vai ter que conversar e a gente vai ter que dar uma reviravolta nisso. Porque eu não tenho nada para esconder de ninguém. Eu não tenho razões, eu sou uma mulher livre, independente, dona do meu nariz, e que eu posso fazer o que eu quiser, mas ao mesmo tempo eu quero ser amada como eu mereço ser amada. E aí foi quando os conflitos surgiram, e ao mesmo tempo que os conflitos começaram a surgir, o universo me presenteou conexões muito valiosas. E pessoas muito especiais entraram na minha vida. Essas pessoas que estão na minha vida até hoje. Amigas e amigos muito especiais. E aí, parecia uma balança. Ao mesmo tempo que, de um lado, a balança das amizades ia pesando e ia tomando uma proporção maior, a balança dele ia ficando cada vez mais alta, ia perdendo peso. E ele chegou até a comentar que depois que eu comecei a encontrar amigos, que eu tava diferente, que eu tava cobrando. Mas na verdade eu não era por causa de amigos, até mesmo porque meus amigos não falavam nada disso. Era só eu tendo contato com pessoas, falando em alto e bom som as coisas que eu estava sentindo, me percebendo, me ouvindo e entendendo que aquilo para mim não fazia sentido. E a coisa começou a ficar pior, e aí eu comecei a questionar, comecei a não querer. Quando ele estava comigo, eu olhava, e apesar de fisicamente ele ser uma pessoa muito atraente, por dentro já não fazia sentido mais para mim e eu já estava de bode. E aquilo foi crescendo na medida, ou melhor, foi crescendo na velocidade certa. Até que chegou uma hora que eu falei, chega, acabei de perceber que eu não estou sendo valorizada e as coisas precisam ser diferentes. E eu conversei com ele novamente e ele mais uma vez tentou dar a volta naquela bandeira que ele tinha cravado. Só que eu já estava na missão de tirar aquela bandeira de mim. Afinal, eu não era mais um território dele. Ou melhor, não queria ser mais um território dele. E tinha percebido isso. Que para ele era muito cômodo chegar aqui, ter uma casa limpa, uma cama gostosa, uma companhia como a minha. A gente pedia comida, a gente bebia vinho, a gente dava risada, assistia documentários, era divertido. E para ele era muito confortável. Talvez se eu não tivesse me envolvido emocionalmente, ou se talvez a gente não tivesse se conhecido nesse momento inicial, talvez ele fosse um amigo, somente um amigo, e não rolasse mais nada. Mas não, enfim, como passou, foi naquele momento, foi naquela hora, tinha que ser daquele jeito. Só que a maneira como terminou é a maneira mais impressionante, porque algumas semanas antes do término acontecer, eu estava conversando muito com o universo, muito com Deus, muito com a minha própria consciência. E eu estava pedindo sinais, porque só ter a certeza de algo para mim ainda parecia muito abstrato, me dava insegurança. Talvez eu estivesse me apegando a algo cultural, a algo que, né, alguma coisa que eu, estrutural, alguma coisa que não fizesse sentido. E eu comecei a pedir muito para o universo para que me mandasse sinais. E os sinais corretos para eu tomar a decisão correta. E que se fosse para eu ver algo, que fosse da maneira mais nua e crua possível. Afinal, assim, de uma vez por todas, eu criaria consciência e sairia dessa cilada. E aí eu lembro que eu saí um dia com uma amiga, eu fui para uma festa, ele não estava aqui, ou melhor, na semana anterior ele tinha passado aqui e ele tinha me falado que ia para Portugal e ele estava muito ansioso. Ele falou que ia a trabalho, mas que ele estava tirando dinheiro do bolso dele para ir e que ele queria provar para a empresa que tinha bons negócios em Portugal. E eu comecei a achar esquisito, porque eu jamais tiraria dinheiro do meu bolso para passagem, para hospedagem, se fosse só interesses profissionais. Afinal, ele falava que já conhecia a cidade, que não tinha nada de novo. Fiquei com essa pulga atrás da orelha e naquele momento eu já comecei a perceber que ele estava indo para a academia todos os dias, foi cortar o cabelo, ficava dando pulinhos, estava ansioso, perguntava para mim se estava bonito. E eu tentando normalizar aquilo porque eu sentia que tinha mulher envolvida nessa história. E não é coisa de ciumenta, não. É porque estava feio já. Tava tão explícito que por dentro eu tava dando risada. E o universo, como sempre, me devolve, me responde, me fornece as ferramentas, os materiais que eu sempre peço. E olha que ele me ofereceu de uma maneira bem gentil, porque eu lembro que ele foi viajar numa quinta-feira, a gente se falou na sexta. No sábado eu saí, e quando eu voltei dessa saída, eu resolvi olhar os stories, já era de madrugada, e eu vi os stories dele, tinha a localização do lugar que ele estava, achei muito bonito o lugar, e como sempre, eu clico e quero ver mais fotos, até mesmo para ver se é aquilo mesmo, se é um lugar que eu posso colocar na minha lista para ir no futuro, e aí, cliquei, e de repente, depois de 2 stories de pessoas aleatórias, eu vejo um story muito parecido, um jogo de câmera muito parecido com o dele. Cliquei, eu vi que era uma menina brasileira e que eles se seguiam. E que, inclusive, ele tinha o perfil era aberto e que, inclusive, ele tinha curtido as últimas 20 fotos dela. Não tinha comentários nem nada, mas eu fui para os stories dela e vejo, então, essa mesma cena, no mesmo lugar, na mesma hora que ele tinha gravado, uma selfie dela. E o terceiro story era uma foto de um brunch, de um almoço, com a comida, taças de vinho. E no canto superior, eu consegui identificar o celular dele graças à capinha vermelha. E aí foi quando eu percebi o que estava acontecendo, entendi os sinais e me conscientizei que era hora de acabar. Que aquilo, com certeza, deveria estar acontecendo há muito tempo, não só com essa menina, mas com outras. A razão pela qual ele não quisesse sair comigo de mãos dadas, a razão pela qual ele não queria viajar comigo, a razão pela qual ele não me chamava para a cidade dele, a razão pela qual eu não sei. Mas quando a gente vê, né, a fumaça, a gente sabe que tem fogo. E toda aquela minha insegurança que eu sentia, agora tinha uma justificativa, que não era só minha imaginação, ou meu pessimismo, ou a minha insegurança. De certa forma, eu estava absorvendo tudo o que estava acontecendo, mas eu estava ignorando e eu estava passando por cima porque eu estava carente. A verdade é essa. Eu estava vindo de uma sequência de fatos muito dolorosos e que pessoas entraram na minha vida depositando coisas que eu acreditei, mas depois essas pessoas tiraram de mim. E depois eu mudei de país. E depois eu me decepcionei. E depois aconteceu mais um monte de coisa que eu acabei de contar. Então, sim, eu estava carente, eu estava aceitando qualquer migalha. E quando eu falo migalha, não é me colocando numa posição de mal agradecida nem nada, porque realmente era migalha. Hoje eu consigo ver. Só que eu não consigo mais aceitar. Algumas pessoas me perguntam, mas se ele aparecer? E às vezes ele aparece, eu vejo que ele dá as caras. Mas eu prefiro que ele não apareça. porque a nossa última conversa eu tentei só falar o que eu tava sentindo. Tentei não gritar, tentei não sair do eixo, apesar de ser difícil, né? Você vê aquilo tão explícito, tira qualquer um do eixo. E o fato de você cair na real de novo também te tira do eixo. Você fica completamente, parece um peão. E nessa conversa eu acabei falando coisas que eu realmente sentia. E inclusive que eu considerava ele um grande moleque, um grande babaca. E que eu tinha muito nojo dele, porque durante esses 12 meses que a gente esteve junto, eu perguntei para ele algumas vezes, e não foi uma vez, não foram duas, três, várias vezes, se ao mesmo tempo ele estava com outras mulheres. E ele me dizia que não. E eu falava que se isso fosse acontecer, que eu queria ser a primeira a saber. Afinal, eu não queria criar algum sentimento por uma pessoa que não estava realmente disponível. E ele só me falava que ele só não queria relação, mas que ele não estava com ninguém. O caminho foi aberto e só me restou acreditar. Afinal, nesse momento, eu achava ainda que eu estava sendo insegura, que eu estava pessimista ou que eu não estava dando uma chance para o amor. Então, eu não quero, de fato, ter que encontrar, ter que falar. Mas se por obra do destino isso acontecer ou eu me esbarrar com ele, que eu acho difícil, mas se ele entrar em contato, porque eu não pretendo fazer isso e não vou fazer isso, eu só vou pedir para que aquilo acabe de uma vez por todas, porque esse áudio que eu tô gravando aqui surgiu depois de eu me deitar na cama, olhar pro lado, sentir a presença dele, mas de uma maneira abstrata. Assim como foi essa relação durante os 12 últimos meses. Eu senti a presença dele não significa que eu ainda penso nele o tempo inteiro. Eu visualizar ele em alguns cantos da casa não significa que eu quero ele de volta. Eu acho que nesse momento, mais do que estar aqui falando e colocar isso para fora, eu acho que eu preciso me respeitar, eu preciso respeitar o tempo, respeitar a minha mente, para que a minha mente desacostume a ver da noite para o dia uma pessoa que esteve presente durante 12 meses.